diretamente de Coruripe, Alagoas. Somos da Escola do Instituto Federal de Coruripe e o nosso podcast hoje vai falar sobre os movimentos sociais na ditadura. E quem tá falando com vocês aí do outro lado da telinha, do outro lado do fone, é Kailane Maiara.
Gente, eu me chamo Iris.
Bom, aqui é Carleandra.
E aqui é a Elaine.
Nós vamos falar um pouquinho sobre os movimentos sociais da época da ditadura e fiquem com a nossa música da abertura.
Gente, vamos aqui começar um pouco falando a respeito do nosso tema, da frase que trouxemos para o assunto de movimentos sociais dentro da ditadura, cuja frase é: a mudança não é dolorosa, a resistência à mudança é. Essa frase ela diz muito sobre o quanto resistir, sobre a união, sobre a força também, a força conjunta, que leva a um objetivo, a mudança em si. Mesmo em um período ditatorial, onde as pessoas elas buscavam por seu direito através de manifestações sociais, em prol de reivindicações quanto às questões sociais, políticas e até mesmo individuais, elas eram meio que oprimidas, eram torturadas, mas isso não deixou de ser um problema ou um empecilho maior do que a luta pela resistência àquele período tão perturbador que era o período ditatorial, onde militares jogavam bombas de efeito moral, gás lacrimogêneo e balas de borracha para conter essas manifestações, que eram manifestações assim, que buscavam, pessoas estavam ali buscando seus direitos, direito por condições melhores, por questões que realmente deveriam ser mudadas. Então essa resistência diz muito sobre a união de um povo que estava insatisfeito ao período, à questão militar, governamental do nosso, do Brasil e do mundo como um todo.
Justamente era isso mesmo que, como a Carolina estava falando, que diante de toda essa opressão, esse movimento, digamos, uma revolução que estava acontecendo, as pessoas, elas meio que se sentiram na obrigação, meio que no direito, de tentar mudar aquilo que estava acontecendo. Nós primeiros podemos pensar que aquelas pessoas da época, elas não estavam sabendo que estava vivendo uma ditadura militar. Até porque o pessoal do governo, ele queria totalmente essa noção, que era vista como algo ruim, de algo relacionado à figura do governo. Eles queriam idealizar um governo perfeito. Uma coisa que eu posso, sei lá, explicar melhor seria as redes sociais. Você vê o feed de uma mulher, de um homem, não sei, e tá tudo perfeito, tá? A família perfeita, o corpo perfeito, a situação financeira perfeita, sendo que você não sabe o que tem por trás daquilo. O que foi construído, né? O que foi feito para aquela foto, para aquele vídeo, é basicamente perfeito, digamos assim. E era isso que o pessoal do governo, eles queriam fazer. Eles queriam mostrar algo perfeito. E as pessoas não tinham ideia de que estava acontecendo a ditadura militar. Até porque durou mais ou menos 21 anos para que esse regime acabasse. Então, os movimentos sociais, eles foram surgindo. Mas o que seria movimentos sociais? Bem, de uma forma geral, um movimento social é um agrupamento de indivíduos. E eles se juntam para defender ou para falar sobre alguma causa, algum objetivo, alguma pauta.
É exatamente isso, Iris. E a gente trazendo isso para nossa realidade atual, a gente tem um baque terrível, né? Porque mesmo essa não é a nossa realidade atual, pelo menos não por enquanto, se é que vocês aí entenderam as entrelinhas, mas não é a nossa realidade atual, né? Hoje, as pessoas naquela época, elas eram muito reprimidas pelo governo e elas, algumas chegavam até a serem perseguidas apenas por serem pessoas e que tinham que eram contra o modo como aquele governo operava diante da sociedade, né? Que elas eram contra aquele autoritarismo da da polícia militar, que era dito que era para serem os protetores da sociedade, na verdade eles estavam assassinando e calando a sociedade cada vez mais. Então a gente tem um baque terrível, porque como eu falei, a gente não... Hoje em dia a gente ainda tem, quer dizer, não privilégios, porque a gente ainda está em constante luta com várias outras coisas que ainda não alcançamos totalmente, mas a gente teve uma melhora em relação a esse tratamento, sabe? E trazendo para o ponto de vista dos movimentos sociais, que o que foram esses movimentos sociais, né? Eram basicamente pessoas que se agrupavam e protestavam nas ruas, nos jornais, nos rádios, das formas que podiam, dos veículos que elas encontravam para protestar, mas que elas protestavam para que seus direitos, que foram roubados de si, que foram tirados como se não fossem para existir, voltassem para eles mesmos. Então, meio que eles, como sendo as vítimas, eles naquela época corriam atrás daqueles direitos de novo. Eles iam para as ruas, eles protestavam, eles eram mortos, torturados e uma infinidade de coisas que marcaram aquela época como uma época de muita violência, como a gente conhece hoje em dia, nas informações que a gente tem. Então, tipo, é sempre bom estar lembrando desses movimentos como algo que foi o que possibilitou que tivéssemos o que temos hoje, que muitos direitos fossem alcançados hoje, sabe?
Isso mesmo. Lembrando que durante essas revoluções que aconteceram, de todos esses protestos, sei lá, eu posso citar alguns, como Direto Já, ou um que foi a Passeada de 100 mil, onde eles lutaram pela redemocratização. Isso, nós temos que pensar que foram vidas lutando para tentar salvar outras vidas. Lembrando, sei lá, passando um pouco para o nosso tempo atual, 400 pessoas morreram lutando por isso. E 200 pessoas ainda continuam desaparecidas até hoje. Então, essa revolução que aconteceu, ela não ficou lá no ano da ditadura militar. Ela ainda está presente. Tem algumas faíscas delas, até porque tem famílias e os seus descendentes até hoje, eles cobram por explicação. E foi algo que aconteceu que mudou, como a Kalani havia dito, mudou a história do que nós estamos vivendo hoje, né? O que acontece no passado tem consequência e ela afeta muito o presente. Então, é muito bom a gente estudar história por causa disso, meio que para entender o que nós estamos vivendo agora, seria mesmo que o desenvolvimento do que aconteceu antigamente.
É isso mesmo, Liz. Esses anos de manifestações, esse período ditatorial, ele foram uns anos efervescentes, sim, de vários acontecimentos, de desnorteamento também, de liberdade, inclusive, de um ano que gerou inúmeros relatos de repressão, de tortura. Eu estava assistindo um relato de uma senhora, e ela falou que viveu nesse período ditatorial, e que ela disse que 1968 não mudou somente a luta contra a ditadura, mas também um movimento que gerou mudança comportamental. Ou seja, ela quer dizer que as mudanças comportamentais daquela época, para quem viveu aquele período ditatorial, vai gerar uma influência nas próximas gerações. No simples ato de poder levantar a voz e tomar a frente de um movimento, de fazer parte de algum movimento que está ali lutando, que pessoas estão ali lutando em prol de alguma coisa. De alguma coisa que vai chegar um tempo e vai melhorar. E que as pessoas não se deixassem reprimir por algum motivo, assim. Mas que a conjunta, ou as pessoas juntas em um movimento, elas são mais fortes do que a própria repreensão em si.
Bem, e citando um pouco das revoluções que acontecia, eu vou falar um pouco sobre a história de Esmeraldo Tarquini, que foi o primeiro prefeito de Santos. Ele foi eleito e ele teve o seu direito cassado por ser negro. Então, isso durante a ditadura militar que ocorreu aqui no Brasil, quando aconteceu esse fato, as pessoas achavam que era normal, porque eles ainda não havia uma discussão direta sobre como o racismo ele impactava na política. Então, quando Esmeraldo Tarquínio. Ele assumiu como prefeito de Santos, foi o primeiro prefeito negro de Santos. Seria meio que uma ofensa, comparando as outras pessoas que tinham ocupado aquele cargo político. E por causa disso, as pessoas meio que começaram a falar e houveram discussões, murmurinhos, e isso ocorreu em depor esse cara do cargo. E foi a partir desse manifesto, dessa revolução, que as pessoas começaram a não gostar daquilo que estava acontecendo. Como isso pode acontecer, uma pessoa ser deposta por causa da cor de pele, né? Isso não influencia nada ao caráter intelectual dele e ao desenvolvimento dele durante aquilo na política. Então isso impactou muito as pessoas da época e meio que foi uma faísca para todas essas revoluções que aconteceram posteriormente. As pessoas, elas queriam mudança, não queria que aquilo mais acontecesse, aquele tipo de injustiça acontecesse.
Isso, exatamente isso. Chega a ser um fato universal, né? Que tem até um pensamento dito por um pensador, se eu não me engano, seu nome é Edmund Burke, que ele fala que o mal, ele só vai vencer quando os bons não fizerem nada. Então a gente ainda pode trazer esse pensamento para esse cenário, né, dos movimentos sociais, porque até como ele estava falando, que naquela época o governo procurava basicamente eliminar todas as pessoas que batessem de frente com os pensamentos deles. Então, por exemplo, se apenas um estudante tivesse se manifestado naquela época sobre a falta de democracia, ele iria ser morto, porque os militares faziam isso, né, que achavam no direito de fazer isso, no caso, e é de conhecimento público. Porque hoje em dia todo mundo sabe que aquela época foi uma época muito violenta com a oposição. E a gente não ia ter hoje movimentos que pudessem lutar de fato pela democracia, que é um direito nosso, certo? A gente tem aí a união de várias pessoas que eram vítimas, como as mulheres que na época chegavam a serem estupradas pelos militares, ou até mesmo os indígenas que eram pessoas que eram perseguidas e mortas por causa da expansão interna das fronteiras, ou até mesmo dos artistas que não podiam fazer o que eles mais gostavam, que era a arte. Os artistas eram proibidos, porque era como se o governo soubesse que a partir do momento que eles disponibilizassem um violão ou um papel para que pudessem escrever sobre, ou até mesmo um microfone para que eles pudessem cantar, era como se dessem uma margem do governo ser criticado, né? E todo aquele pano que eles colocaram, toda aquela censura midiática que aconteceu naquela época seria em vão. Só de pensar nisso chega a ser agoniante, porque eu, como uma pessoa que escreve, eu como uma pessoa que desenha, que sabia instrumentos, sabia tocar violão há pouco tempo, só o fato de eu não poder fazer o que eu gosto, de não poder me expressar da forma que eu consigo, já consigo me agoniar. Então, tipo, eu não consigo nem imaginar o quão difícil era para as pessoas serem ameaçadas para não fazerem o que elas gostavam, o que elas sabiam fazer.
Sim, os indígenas, eles eram vistos como um atraso de vida, vamos dizer assim, para o governo. Porque, tipo, o governo na ditadura, eles queriam... tinham vários projetos, várias obras, e algumas dessas obras seriam construídas em terras indígenas. E eles... né, foram lá para tirar os indígenas, só que os indígenas não aceitavam, eles estavam ali lutando, era contra, e acabou que sendo mortos por isso, usaram de forças, bombardearam as aldeias, né, e isso ocasionou a morte de muitos indígenas.
Justamente, e não só os indígenas, que, como a Elane estava falando, muito pessoal também sofreu por causa de tentar expressar o que ele estava sentindo. Isso nós podemos trazer na pauta. Os artistas que faziam suas músicas, suas artes, que podiam fazer obras também, poemas, livros, entre outros. mas também as pessoas elas não tinham o direito de expressar a sua religião. Nós sabemos que a religião católica, ela meio que estava predominante, né, a cristã, digamos assim, mas as pessoas que tinham uma religião de matriz africana, elas também eram muito perseguidas e não podiam expressar o que ela queria expressar, digamos assim. E isso fazia com que as pessoas gerassem revoltas entre isso. Como é que eu vivo em um país em que eu não posso expor a minha opinião religiosa, a minha opinião política? E foi isso que ocasionou muitos movimentos sociais, muitos protestos, revoluções. Os jovens, eles entraram muito nisso, que seriam pessoas saudáveis e que estavam dispostos a sair nas ruas e para lutar. Então, eles iam às ruas justamente para a criação de novas leis, leis empáticas, que faziam com que mais pessoas de diferentes étnicas pudessem ser incluídas na sociedade e não vista como uma pessoa estranha, como uma pessoa diferente, digamos assim, por causa de uma opinião diferente.
Isso até me lembra a questão da comunidade LGBT, né? Que até hoje eles são muito perseguidos, né? Mas na época era até absurdo que essas pessoas sofriam apenas por serem elas mesmas, por amar, que é algo que deveria ser considerado bonito, já que o amor hoje em dia é raríssimo até. Essas pessoas chegavam a ser perdidas porque a sociedade naquela época acreditava que era uma doença, né? Se não me engano, até mesmo chamavam de homossexualismo. Então as pessoas elas acreditavam que essas outras que se identificavam como da comunidade LGBT, que eram acolhidas pela comunidade, que não eram na comunidade julgadas por serem quem são, por amar quem amam e tudo mais, eram perseguidas por isso. Então meio que essas pessoas tinham que correr atrás de um direito que era para ser originalmente delas. O direito à vida, ao amor, à democracia, etc., como já foi falado. E algo que eu particularmente me arrepiei quando li sobre foi sobre o movimento que é considerado o auge da reação da sociedade contra as forças daquela época, né? Que foi o movimento da passeata dos 100 mil, que, como o próprio nome já diz, foi uma junção de ao todo 100 mil pessoas, juntando estudantes, artistas, até religiosos, que foram às ruas protestar para que seus direitos fossem devolvidos. Então, eu acho algo bonito, algo emocionante de se ler, porque eram pessoas que tinham tudo para não se dar bem, né? Porque são pessoas que hoje ainda se veem muito como pessoas diferentes, quando na verdade somos todos iguais, e apenas com umas diferenças ali e aqui, mas nada muito exorbitante. E ver essas pessoas que tinham tudo para discordar se unindo para que no futuro, ou até mesmo naquela época, como elas acreditavam que iam conseguir, elas realmente fossem valorizadas e tivessem os seus direitos como é direito delas, né? Então, mesmo chega a ser bonito, porque é uma união, é algo muito marcante, é muito forte, pelo menos pra mim, eu achei muito forte.
Verdade.
Isso mesmo, Kailane. Eu fico também lembrando aqui, pensando o quanto os jornalistas sofriam opressão. Porque jornalistas e também os programas televisivos da época, cujo seu trabalho é representar os acontecimentos reais daquele período, o que estava acontecendo, dar notícia à população, de vários fatores que acontecessem numa sociedade. E eu fico imaginando o quanto eles eram impossibilitados de executar seu trabalho, né? Porque o jornalista ele tem que mostrar notícias, levar informações em tempo real. E caso eles, assim como os programas televisivos também, caso eles fossem mostrar algo ou falar algo que fossem desmerecendo o governo, os militares da época, caso isso fosse, acontecesse, eles iam ser caçados, iam ser perseguidos e até assassinados. por desmerecer a imagem do período que reinava naquela época ditatorial. Então isso foi também um sentimento muito horrível de se sentir, você saber que executando um trabalho honesto e passando sinceridade e verdade, você é assassinado. Que injustiça, entendeu?
Imagina. E a gente pensa assim que o jornal era a principal fonte de informação da época, era pelo jornal que as pessoas sabiam do que estava acontecendo, que entendiam o contexto de todo momento que elas estavam vivendo, né? E foi até um dos principais pontos que a autoridade ela tentou atacar, ela que foi até a principal censura, porque como já foi também mencionado, qualquer meio que pudesse bater de frente e avisar as pessoas cada vez mais que elas estavam passando por um período que elas não deveriam passar, terminava sendo cortado imediatamente para que as autoridades não perdessem o poder que lhe foi dado, né? Então, tipo, a gente vê também que hoje a gente tem uma facilidade muito grande de conseguir informações, né? A gente vai no Google, a gente vai no jornal, a gente vai na televisão, em qualquer lugar a gente consegue uma informação. E na época não era assim. Tanto que várias mulheres, naquela época, eu lembro que elas fizeram o jornal Hoje, alguma coisa assim, eu não lembro exatamente do nome, mas que elas trabalharam para que as outras mulheres de época pudessem ver que eles tinham certas coisas que não eram para ser consideradas tabu. E na época eram consideradas um tabu que era quase impossível de ser falado, né? Como, por exemplo, várias mulheres que levantaram a voz para representar outras pessoas que às vezes nem sabiam como usar a voz delas para falar sobre os maridos que eram assassinados quando eles iam protestar sobre alguma coisa, ou até mesmo sobre os abusos que a maioria sofria na mão dos militares, que eram assediadas, estupradas. Então, tipo, o jornal, principalmente o Jornal da Mulher, ela foi a principal intervenção da época em relação às mulheres, porque foi por lá que várias mulheres ficaram sabendo dos abusos que outras sofriam, às vezes uma tinha medo de falar e não sabia como, e naquele jornal que isso era falado, as pessoas ficavam sabendo mesmo. Teve até o rádio também, que eu não me recordo do nome exato, mas que as mulheres da época, elas conseguiram criar, tipo, uma via de comunicação que era importantíssima na época, que era para existir, que foi cortada, foi tirada deles o meio da informação, e as mulheres daquela época elas tentaram dar de volta.
Isso, eu tô lembrando agora de uma entrevista que eu vi, o nome de uma mulher, da mulher Elizabeth Franco Fortes, que era uma jornalista no período ditatorial, ela tinha 22 anos na época, e ela foi presa durante esse período. E uma coisa revoltante também é que ela teve a irmã, que tinha 18 anos na época, ela meio que foi torturada por engano no lugar da jornalista, que foi Elizabeth, porque estava mostrando um trabalho que não deveria ser mostrado, estava transmitindo informações que estavam desmerecendo, estava indo contra o regime militar da época. E a irmã dela sofreu tortura psicológica. Eu acho que mais do que uma tortura física, né, que você está ali sentindo dor, é a tortura psicológica. Imagine você no lugar dessa pessoa, dessa jovem de 18 anos, sem saber de nada, sem estar por dentro de assunto, assim, sem estar envolvido com essas questões, e você sofrer, passar por isso, e enganado ainda mais, e você sofrer essa tortura psicológica. Meu Deus, eu fico revoltadíssima com isso, chega a dar um nervo aqui.
Fechamento, é muito triste. E puxando um gancho dessa situação que vocês estão falando, essas pessoas, elas faziam muitas atrocidades. Então, se vem uma pergunta, né? O porquê isso não era denunciado? E nem o porquê isso era levado a um cargo jurídico de prisão, de denunciar isso mesmo, para falar que não tá certo e tem que mudar. Mas o governo, ele meio que pensou em tudo para tentar censurar isso que acontecia. Eu não me lembro o ano exatamente, mas foi criado uma lei chamada o Ato número 5, onde cortou totalmente a liberdade de expressão do Brasil. E foi justamente o prefeito Costa e Silva que ele meio que tirou não, ele fez uma lei onde as pessoas elas não tinham direito de haber corpus. Eu acho que é assim que se fala. Mas, através desse ato 5, esse prefeito Costa e Silva, ele meio que tirou o direito das pessoas de se justificar de o porquê estava indo preso. Então, foi justamente por causa disso que essas pessoas faziam tantas atrocidades e não eram punidas. Como eu posso citar, por exemplo, a prisão de Caetano Veloso ou do Chico Buarque, por causa, sei lá, de músicas e poemas em que eles falavam e publicavam, que não era visto pelo governo como uma boa coisa a ser postada, a ser vista pela sociedade, que eles foram presos. E foi justamente por causa desse ato que isso não era punido, que esses crimes não eram levados à frente para fazer justiça.
Exatamente, Iris. E é até por isso que a gente tem que valorizar tanto o conhecimento que a gente tem hoje, né? Porque a gente tem esse conhecimento de toda a luta dos nossos antepassados e isso é algo que a gente deve valorizar, porque é isso que possibilita que nós tenhamos chegado onde chegamos hoje, em questão de evolução de pensamentos e essas coisas assim. E até mesmo é o que nos torna capazes de formar a nossa própria visão, né? Nosso próprio ponto de vista, nossa própria opinião sobre a história em si. Então é sempre bom a gente estar valorizando tudo que a gente conseguiu hoje, porque hoje em dia a gente vê pessoas, os chamados militantes, né, como são chamados por muitas pessoas, são as pessoas que realmente vão para as ruas e protestam igual essas pessoas faziam. Elas protestam por um tratamento melhor, em busca dos seus direitos ainda. E por isso que a gente deve também valorizar essas pessoas, porque essas pessoas que estão dando voz para outras pessoas que, como eu já falei anteriormente, em relação às mulheres, também às vezes não sabem usar a própria voz, né? Então, tipo, é algo que a gente tem realmente que valorizar, que é a história da nossa resistência, porque até hoje a gente ainda é resistência para várias coisas.
Bom, esse foi o nosso primeiro episódio. A gente refletiu sobre os momentos de resistência durante o período da ditadura militar e sobre como as pessoas lutaram para que a gente tivesse os direitos que a gente tem hoje. Bom, obrigada, beijos e até o próximo.